Senhor Presidente, senhores senadores, durante mais de 50 anos, essa foi uma data que o país inteiro analisou, debateu ao longo da história. 24 de agosto de 1954, o suicídio do Dr. Getúlio Vargas, nessa madrugada, transformou a história desse país. Muitos falou de Vargas nesses últimos tempos. Teve um presidente que assumiu a presidência da República com a afirmação: terminou a era Vargas. Ele passou, mas a era Vargas não terminou. O Lula na presidência, muita gente dizia: esse é o maior brasileiro de todos os tempos. Mas não tirou a imagem e o reflexo da história da figura de Getúlio Vargas. Eu me lembro, jovem, eu me lembro daquele debate de Carlos Lacerda e da imprensa brasileira contra a figura de Getúlio Vargas. Um mar de lama corria nos porões do Palácio do Catete. Interessante a história passando e se verificando que praticamente o mar de lama nunca existiu. A figura de Getúlio Vargas entrou na história com a dignidade de um grande estadista. Ele, quando foi para a presidência da República, quando entrou na política, presidente, à época se chamava, do Rio Grande do Sul, ele era um homem milionário. Naquela época, as grandes fortunas brasileiras, entre as grandes fortunas brasileiras estavam os estancieiros, os grandes proprietários de terra, criadoras de gado na fronteira do Rio Grande do Sul. E o pai do Dr. Getúlio era um dos maiores. Depois de presidente do Rio Grande do Sul, presidente da República durante 20 anos, com o suicídio de Vargas, quando se fez o inventário do que ele tinha, se verificou que ele não tinha uma casa em Porto Alegre. Não tinha uma residência no Rio de Janeiro. E os seus bens eram reduzidos à metade do que ele tinha recebido do seu pai quando morreu. Ficou provado a seriedade e a dignidade do presidente Getúlio Vargas. A sua história é controversa. Ganhou uma revolução espetacular que terminou com o café com leite, com a República dos Governadores, onde a nomeação era feita e a eleição a bico de pena. Viveu um período em que o mundo era capitalismo, comunismo, nazismo, fascismo, integralismo e tudo mais. E nós tivemos a intentona comunista e a intentona integralista. E tivemos o Estado Novo. Não que eu defenda, mas a época no mundo era o que se vivia. Mas mesmo assim ele consolidou a democracia. Foi o autor do voto secreto, foi o autor do voto para a mulher, foi o autor da justiça eleitoral e foi o homem que realizou as grandes realidades desse país. Desde a Petrobras, onde com uma competência impressionante ele conseguiu tapear os gringos, digamos assim, mandando um projeto para a Câmara dos Deputados que não falava em monopólio do petróleo. E a sua habilidade era tanta que a emenda do petróleo, a emenda do monopólio estatal, patrocinada por ele, foi apresentada por um deputado baiano da UDN. E as coisas passaram ao natural. E saiu a Petrobras, hoje uma das empresas maiores do mundo. Diz a história que quando provado ficou, e eu tenho interrogações enormes, por que Hitler mandaria afundar os navios brasileiros na costa do Atlântico aqui, se o Brasil não estava na guerra? Mas a queda dos navios fez com que o Brasil entrasse na guerra contra a Alemanha. Mas antes de entrar na guerra, ele fez um entendimento. E surgiu a siderurgia no Brasil. E o Brasil passou a ser grande produtor de aço. Se nós analisarmos o Brasil, se nós analisarmos a estrutura do Brasil, Banco do Brasil, o que quisermos, foi obra do Dr. Getúlio Vargas. Hoje, 24 de agosto, vive-se um outro momento. Lá mesmo no Rio Grande do Sul, nós estamos ao lado de prestar as homenagens ao Dr. Getúlio Vargas, nos preparando para prestar as homenagens ao cinquentenário da legalidade. 50 anos. Exatamente nessa época, Jânio Quadros, no dia 25 de agosto, amanhã, fez 50 anos, renunciava à presidência. Até hoje, 50 anos depois, ninguém entende o que aconteceu. Jânio Quadros, eleito pela UDN, pela chamada área conservadora, estava fazendo um governo que agradava muita gente. A mim, inclusive, que votei no lote, não votei nele. Mas reconhecia que ele estava fazendo um bom governo. De repente, renuncia. Uma renúncia até agora incompreendida. Entregou a carta de renúncia para o seu ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, em vez de ficar com a carta, mostrar e agir, entregou para o presidente do Senado. O presidente do Senado imediatamente reuniu o Senado e decretou vaga a presidência da República. Se ele quis dar golpe, se não quis, não sei. Mas o novo presidente, o presidente da Câmara, senador deputado Mazzilli, nomeou o ministério dele e os três ministros militares disseram que não dariam um posse ao presidente João Goulart, que estava lá na China, numa viagem oficial, em nome do governo brasileiro. Diz a imprensa que, a pedido do próprio presidente Jânio Quadros, que queria que ele estivesse longe na hora da sua renúncia. Vendo o filme, lendo os fatos daquela época, da recepção que João Goulart teve em Pequim, no parlamento e com as autoridades daquela época, é impressionante, porque ele parece que estava adivinhando o que está acontecendo hoje. Numa época em que a China tinha praticamente uma presença insignificante na realidade mundial, ele dizia que a China, dentro de pouco tempo, estará lutando pela liderança do mundo. E afirmava com convicção naquela época em que a China era comunista e os católicos tremiam de medo, afirmava que o Brasil e a China seriam duas potências mundiais, líderes do tamanho, mas que seriam líderes da economia. Aqui dava-se como consumado, mas Brizola, governador do Rio Grande do Sul, disse não. E o que parecia impossível até hoje, os historiadores ficam a analisar o que aconteceu, mas a verdade é que o Rio Grande se levantou. E como aconteceu em 1930, quando o Rio Grande do Sul se uniu em torno da figura de Getúlio Vargas para ser presidente e fez uma revolução e ele foi à presidência, na legalidade, o Rio Grande se uniu de novo. Grandes e tradicionais adversários, quase de ódio de João Goulart, como o Partido Libertador, se uniram em torno do governador Brizola, defendendo a posse de João Goulart. Foram momentos impressionantes. Como aquela quando o ministro da Guerra, à época, mandou bombardear o Palácio Piratini. E a população de Porto Alegre, conclamada por Brizola, lotou a frente do palácio com milhares e milhares de pessoas. E o Brizola e todo o seu governo e a sua esposa, Dona Neuza, ficaram na ala residencial do palácio. Mas as bombas não vieram. E o comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes, eu me lembro agora, a coisa realmente impressionante. Quando saiu do palácio, quando saiu do comando do Terceiro Exército em direção ao Palácio Piratini, com a ordem de bombardear o palácio e de depor o governador, milhares de pessoas estavam na frente. E chegou o general. As pessoas se abriam para que ele passasse. E quando ele estava entrando, ele parou e bateu continência, porque a população toda começou a cantar o hino nacional. E os milhares de brasileiros que estavam ali naquele momento cantavam o hino nacional. E o general, ao invés de tentar depor ou coisa parecida, governador, o Terceiro Exército está de acordo com a Constituição, que se cumpra a Constituição. E a partir daí foi uma consagração. Eu era vereador em Caxias. E me lembro, nós fazendo ordem unida, os soldados marchando com as espingardas e os fuzis que a gente recebia, treinando, nós não sabíamos nem o quê, mas nos preparando para vir em direção a São Paulo. Foi um momento épico. A Rádio Guaíba, que o doutor Brizola levou para os porões do palácio e, através dos seus microfones, conclamava o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro prestou solidariedade a esse ato. Nós estivemos à véspera de uma grande luta que poderia ter terminado numa guerra civil. Até hoje, 50 anos depois, se discute se Jango acertou em aceitar o parlamentarismo ou se deveria ter resistido. O Congresso Nacional, naquele momento, em véspera de um golpe, apresentou essa proposta. Vamos adotar o regime parlamentarista. O João Goulart assume como presidente, mas alguém como João Goulart ligado ao doutor Getúlio Vargas, Tancredo Neves, seria o primeiro-ministro. E ele aceitou. Muita gente disse que se deveria ter levado a legalidade e continuado. E que o doutor João Goulart assumiria no regime presidencialista. Ele responde, e a história demonstrou. A quarta frota americana estava aqui, nas águas brasileiras, preparada para enfrentar. E o livro do senhor embaixador Johnson conta, lá na época, que eles estavam esperando a reação para fazer o ataque. Duas vezes, diga-se de passagem, a quarta frota esteve aqui nas águas brasileiras. Em 61 e em 64. As duas vezes elas estavam prontas para entrar. E as duas vezes elas não entraram. E eu acho que foi bom. Porque eu dizia na época, eu era um daqueles que tinha medo, que se os americanos tinham desembarcado 200 mil pessoas à época em São Domingos, o que fariam no Brasil? E o Brasil não era Cuba, que à época era o grande sonho de todo mundo. Cuba era Fidel e os seus irmãos descerem a Sierra Maestra e ocuparem a capital de Havana. O Brasil é um continente. E se a Marina entrasse aqui e fizesse o que queriam, estariam fazendo o sonho que ainda existe. Muita gente olha para o mapa e vê o Brasil do tamanho que ele é e não aceitam isso. Brasil do Norte e Brasil do Sul. É o sonho de muita gente. A verdade é que João Goulart assumiu como presidente da República. E a legalidade foi um grande êxito. Por isso, hoje nós lamentamos o que foi o suicídio de Vargas. Mas logo amanhã a gente festeja os 50 anos da legalidade. A vida dá volta. Getúlio Vargas, no último bilhete que ele deixou, ele escreveu: aos meus adversários eu deixo o legado da minha morte e respondo com a minha vitória. E, na verdade, o seu suicídio do Brasil. Lacerda, Aldeen, os golpistas militares que estavam assomando o governo, foram obrigados a recuar. E recuaram. E a democracia permaneceu e essas tropas reacionárias não ganharam. Com João Goulart foi a mesma coisa. É verdade que em 64 eles voltaram, com a ditadura de 64. E essa foi mais difícil. Foram 20 longos anos de suor, sangue e lágrimas que o Brasil levou para se livrar de tamanha desgraça. Mas aí também, ao contrário dos que queriam a luta, queriam a guerra civil, queriam o derramamento de sangue, e o povo brasileiro, com os jovens na rua de cara pintada, enxotaram da história aquela ditadura militar que já tinha feito 5 generais presidentes ditadores e restabeleceu a democracia. E hoje festejamos os 50 anos da legalidade e homenageamos a memória do Dr. Getúlio num grande momento, um momento de paz e de liberdade. O maior período da democracia já vivido por esse país desde a sua independência, e onde o Brasil atingiu os estágios mais altos no seu desenvolvimento, na sua economia e na sua pujança. Eu já encerro, senhor presidente. E onde eu sinto, como tivemos na reunião de ontem feita nessa casa, que a sociedade civil está se movimentando. E com a presidência da República merecendo respeito pela linha correta que ela está agindo com relação à coisa pública. Talvez estejamos em véspera de, ao lado da economia crescendo, vermos o país como o país da ética, da moral e da dignidade. Sinto que hoje é um dia de muito respeito, porque não é um dia apenas de olhar para trás e respeitar o passado, mas é um dia para olhar para o presente e reconhecer. Estamos traçando o nosso futuro e podemos sonhar. Um sonhar é um sonho pessoal, mas a nação sonhando junto é a véspera de realizar. O Brasil grande já está. Economia crescendo já está. Pujante já está. Mas se Deus quiser, esse povo que é digno, que é correto, que é decente, que é uma grande nação, verá de conseguir uma grande pátria, que é a pátria brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.